Projeto Muse Braille apresenta Conhecendo Luiz Braille. Patrocínio Petrobras. Luiz Braille nasceu a 4 de janeiro de 1809, em uma pequena cidade rural, Coupvray, a 40 quilômetros de Paris. Seu pai era um artesão celeiro e Luiz era o caçula de uma família de 4 filhos. Seu destino ficou marcado quando, com cerca de 3 anos de idade, foi ferido gravemente em um olho na oficina de seu pai, provavelmente quando brincava com uma de suas ferramentas. Naquela época, era muito difícil curar aquele tipo de infecção, que se alastrou para o outro olho e, passados 2 anos, Luiz ficou completamente cego. Há evidências de que o menino cego frequentou a escola da aldeia, contribuindo simultaneamente para a casa da família, trabalhando com eles em conjunto. Costurava, ao que parece, franjas de chicote, o que provavelmente ajudou a desenvolver sua habilidade manual, tão útil na sua vida. Seus pais eram alfabetizados e certamente estavam bem conscientes da importância de uma boa educação para uma criança tão gravemente incapacitada como seu filho. Através de um padre da aldeia, foram informados da existência da escola fundada por Valentin Auy em 1784 para dar abrigo e educação aos jovens cegos de Paris. Há evidências de que o pai de Luiz Braille escreveu várias cartas para a Instituição Real dos Jovens Cegos, tendo obtido finalmente a admissão do seu filho, que foi recebido em 1819, na época com 10 anos de idade. Naquela época, o Real Instituto ocupava um edifício que já desapareceu e cuja localização ficava no que é hoje um lindo lugar em Paris, mas que na época era um bairro muito insalubre. Foi nesse edifício, com grande umidade, falta de ar e de luz, aquecimento insuficiente, comida escassa e superlotação devido à falta de espaço, que Luiz Braille adquiriu tuberculose, com a qual conviveu por toda a juventude e mais intensamente na idade adulta, e que veio a causar, muitos anos depois, a sua morte. Na escola, os cegos liam usando caracteres em relevo que haviam sido desenvolvidos por Valentin Auy, mas que eram difíceis de ler com os dedos. Em termos de escrita, usavam a manipulação de tipos em relevo com o que marcava um papel umedecido. O método era muito ineficaz e dizia-se que em Paris havia apenas 3 ou 4 cegos que podiam realmente escrever. No Instituto também se aprendia música, introduzida ali por Auy, sob influência de uma famosa pianista cega austríaca, Maria Teresa von Paradis, que fora aluna de renomados mestres como Salieri e para a qual até Mozart tinha escrito um concerto. Mas ali o ensino musical era baseado no uso intensivo da memória auditiva dos alunos. Em 1819, o militar Charles Barbier de La Serre, que havia inventado um método tátil para escrita noturna para soldados, visitou a instituição para demonstrar a efetividade de sua invenção. Braille teve contato com a técnica de Barbier em que os sons da língua eram representados por um conjunto de 12 pontos em relevo, dispostos em duas colunas de 6 pontos, que eram marcados com um objeto pontiagudo numa folha de papel. A ideia encantou ao menino Luiz, que, passando a experimentá-la, logo percebeu as suas dificuldades e inconveniência de representar sons e não o alfabeto. O jovem Luiz tentou argumentar com Barbier, por algumas vezes, sobre a vantagem de usar o alfabeto e também sobre usar menos pontos, mas o militar se mostrou totalmente irredutível. Felizmente, a indiferença de Barbier não impediu Braille de continuar a desenvolver o seu próprio sistema, no qual ele trabalhava, além de suas horas de estudo, seja pela manhã ou durante feriados, também no seio da família. Estima-se que a essência do método de escrita com 6 pontos, dispostos em duas colunas com 3 pontos, tenha sido mais ou menos consolidada em 1825. Os pontos foram organizados em padrões que visavam manter o sistema fácil de aprender. O sistema também oferecia inúmeras vantagens sobre o método de AUI, como o fato de que, sendo as células de 2x3 bem menores do que as letras em relevo, os livros seriam muito menos volumosos. Como as marcas eram colocadas em relevo relativamente baixo, os livros também demorariam mais tempo para serem apagados. Luiz Braille foi também muito cuidadoso na questão da qualidade tátil do código, tendo removido as configurações de pontos que podiam ser confundidas por serem muito parecidas. Braille era um aluno brilhante. Ele foi bem sucedido em todas as disciplinas ensinadas e ganhou muitos prêmios, tanto nas tarefas de trabalho manual ou intelectual. Suas composições literárias ou científicas continham apenas textos que eram distinguidos por ter grande clareza de ideias. Coutard, seu amigo, o descreveu como sendo uma figura inteligente, muitas vezes iluminada por um sorriso agradável. Braille não tinha ainda 15 anos quando lhe foram confiadas algumas responsabilidades de ensino, incluindo a oficina de chinelos e laços. Pouco depois recebeu o título de repetidor e, mais tarde, quando tinha apenas 17 anos, foi promovido a professor. Seu ensino não era especializado, mas abrangia uma vasta quantidade de assuntos: gramática, história, geografia, aritmética, álgebra, geometria, piano e violoncelo. Parece que ele era tão bom professor quanto era bom aluno. Coutard, seu amigo, descreve que seus alunos gostavam de suas aulas e o tinham como um professor amável, um amigo sábio, esclarecido, rico em bons conselhos. Além de ensinar oralmente, Luiz escreveu alguns tratados muito bem concebidos. Seu tratado sobre aritmética, impresso em relevo, é um modelo de clareza e concisão. Ele dizia: nossos processos de escrita e impressão ocupam muito espaço no papel. Então, é necessário reforçar o pensamento no menor número possível de palavras. Em 1829, foi impresso em relevo, que ainda era um método oficial de escrita da instituição, o livro intitulado Método de Escrita de Palavras, Músicas e Canto-Chão, através de pontos para os cegos e dispostos para eles, por Luiz Braille, tutor na Instituição Real dos Jovens Cegos. A aceitação do método, entretanto, foi muito pequena e praticamente limitada aos alunos e a alguns colegas e amigos de Braille. A segunda edição do método foi publicada em 1837. Esta nova edição, mais completa e mais clara do que a primeira, introduziu a notação do que se tornou a base para o que conhecemos como notação internacional de musicografia Braille. Entre 1840 e 1850, se instituiu uma espécie de crise após a demissão e aposentadoria prematura do diretor do Instituto e amigo de Louis Braille, acusado de corromper a juventude através do ensino de história. Seu sucessor começou por tentar limitar o uso da técnica de escrita e da musicografia de Braille, mas não conseguiu, e finalmente, a partir de 1847, a escrita Braille retomou sua escalada e também a musicografia. Louis Braille compreendia o alcance e as limitações de sua invenção. Ele era bem consciente de que a técnica de escrita não conseguia romper a dificuldade de comunicação entre os cegos e as pessoas não cegas. Em resposta a esses anseios, pôs em ação a imaginação e a inteligência e inventou um novo método que ele exibiu em 1839 através de um pequeno folheto impresso em preto intitulado Novo Método de Representar por Pontos a Forma de Cartas, Mapas, Figuras de Geometria, Personagens da Música, etc. aos cegos. A ideia era usar uma matriz composta por pequenos pontos formando um relevo tátil, que pudessem, por um lado, ser reconhecidos tatilmente e, por outro, serem visualizados. Essa técnica poderia também ser usada para representar, através de uma matriz com um número maior de pontos, imagens, relevos, mapas e até contornos de rostos. Uma letra maiúscula seria representada por algo como 10 por 10 pontos. É interessante notar que, mais de um século depois, esse método foi reinventado pela IBM, que o chamou de matriz de pontos, que é a base para as impressoras matriciais usadas nos computadores. O número de pontos a criar em relevo, entretanto, era muito grande para a produção manual. Assim, em 1841, um amigo de Braille, Foucault, também cego e entusiasta em mecânica, construiu uma pequena máquina projetada para transcrição para o papel de pontos igualmente espaçados. Esse dispositivo, chamado originalmente de prancha com pistões de Foucault, mais tarde foi apelidado de rafigrafe, em português rafígrafo. Esta máquina, com a qual Braille escreveu diversas cartas com letras perfeitamente legíveis por não cegos, foi usada por cerca de 50 anos e só caiu em desuso no Instituto com a invenção da máquina de escrever em 1870. A disseminação do sistema Braille se desenvolveu lentamente. Levou mais de  anos para ser formalmente adotado na França, o que só veio a ocorrer após a morte prematura de Louis Braille, devido à tuberculose. Após a invenção do rafígrafo, Braille ainda viveu mais de 10 anos, convivendo com a doença cada vez mais agravada. Gradualmente, ele foi deixando as suas funções como professor e, em 1840, as suas lições de música, mas não parou de trabalhar tocando órgão em várias igrejas de Paris. Foi organista desde 1830 até a sua morte. Na noite de 4 a 5 de dezembro de 1851, uma hemorragia forçou-o a parar de trabalhar. Acamado, cada vez mais enfraquecido por sucessivos sangramentos, morreu em 6 de janeiro de 1852, na presença de seus amigos e de seu irmão, após receber a extrema-unção. Braille foi enterrado em Couperet, de acordo com os desejos de sua família. Só um século depois, em 1952, os restos mortais de Louis Braille, já considerado como um benfeitor da humanidade, foram transladados para o Panteão, cemitério símbolo maior dos heróis franceses. Suas mãos, entretanto, permanecem numa urna sobre a antiga sepultura no cemitério de sua cidade natal, Couperet. Projeto Muse Braille 2011. Texto e locução Antônio Borges. Produção Dolores Tomé. Patrocínio Petrobras. Apoio Universidade de Brasília, NCE-UFRJ, Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Governo do Distrito Federal, Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
Ajuda-nos.